Sejam bem-vindos então ao segundo módulo do curso de Iniciando com Xamarin Forms. Vamos falar sobre o que agora? Vamos mostrar código?
Vamos também mostrar código, mas antes disso.
Antes disso, eu estou vendo que você tem um Mac aqui. É um Mac?
É um MacBook.
Mas está rodando Windows?
Está rodando Windows, ó.
Tu sabia que os Macs são as melhores máquinas para se rodar o Windows?
Eu falo isso, o pessoal não vira, mas é verdade.
Mas é verdade. Assim, só um parênteses do Xamarin aqui, mas a Apple faz excelentes drivers para Windows. Então você roda o Windows no Mac de uma maneira
Não,
assim. Por mais que seja dentro de uma VM, né, você consegue. Pode fazer VM ou dual boot, né?
Sim.
E no dual boot também funciona, é bem legal. Só uma
No bootcamp, a gente chama.
curiosidade para você que não
E é
sabe.
importante isso a gente falar, porque qual que é o ambiente que eu tenho para desenvolver Mac, para desenvolver em Xamarin, na verdade para desenvolver mobile em geral, isso não se aplica apenas em Xamarin, que é o seguinte, eu vou mudar aqui, não sei se vocês vão perceber, nessa tela aqui que eu estou agora é meu Mac, certo? É meu macOS, e essa aqui é o Windows, Windows 10, beleza? Eu estou emulando o Windows dentro do Mac, beleza?
Através de uma VM.
Através do Parallels, que é um software de virtualização. Eu preciso obrigatoriamente ter um Mac para poder criar um app para iOS, para Mac em geral, certo? Sem isso eu não consigo fazer. Então, meu ambiente é dentro do Windows, com Visual Studio, eu conecto no meu Mac e utilizo o meu Mac como um build host. Né? Que é um servidor que vai compilar a minha aplicação iOS. Então todo esse trâmite é transparente, vocês vão ver que é bem simples, né? Então é importante destacar que eu sempre preciso ter um Mac.
E para quem não tem Mac e tem uma máquina Windows, o que a gente consegue fazer? A gente consegue desenvolver. Eu não tenho Mac, não tenho Mac para eu conectar na rede, não tenho Mac nenhum, né? Eu posso desenvolver para Windows e para Android em C Sharp.
Isso.
Não vou conseguir. Posso até codificar o app iOS, só que eu não vou conseguir compilá-lo, né?
Porque o Xamarin é nativo. O que que o
Exatamente.
Xamarin faz? Ele utiliza as ferramentas de cada plataforma para fazer o build, para fazer o deploy, para fazer a publicação. Então,
Como
no
existe um SDK do Android para o Windows,
Windows
você consegue compilar
utilizar,
ele. Exato.
exatamente. E no iOS você utiliza as ferramentas que o Xcode disponibiliza. Beleza? Onde é que eu baixo o Xamarin?
Só mais um pontinho. Você pode ter o Windows, programar num computador Windows, digamos que não seja um Mac, mas ter um Mac na sua rede para fazer a compilação remota. Você não precisa
Isso.
estar programando também num Mac para poder compilar para iOS, né? Você pode ter na sua rede. Digamos, na sua empresa, né? Tem um Mac lá na empresa, beleza. Aquele Mac que está na rede, ele vai ser utilizado para compilar os teus apps Xamarin iOS pela rede. Compila pela rede, devolve para tua máquina Windows de boa.
Certo. Inclusive, você pode utilizar um Mac na nuvem, né? Tem serviços que disponibilizam e você
Também.
pode fazer isso. É um pouquinho lento por causa da,
Tem
né,
subir
da
e
nuvem,
descer
subir e
lá.
descer, mas de repente é uma saída para você. Beleza? Onde é que a gente baixa o Xamarin? VisualStudio.com. Você entra lá, é o trâmite normal que você tem. Você instala o Visual Studio Community. Se você tiver a licença das outras versões do Visual Studio, você também pode
Enterprise,
baixar.
Professional, etc.
Etc., é o mesmo esquema. Você vai baixar e quando você for instalar, vai aparecer a opção de instalar Xamarin. Ah, mas eu já tenho o Community 2015, eu queria adicionar o Xamarin. Entra no site e baixa lá o site xamarin.com e baixa só o plugin para o Visual Studio e o SDK. Importantíssimo. Eu preciso instalar o Xamarin no Windows e no Mac? Sim, você precisa instalar nessas duas plataformas para você poder fazer essa comunicação, para você poder fazer esse deploy. Beleza? Certo? Então, só mostrando aqui, meu Mac está aqui, meu Windows está aqui, então vamos lá. Primeiro ponto, né? New Project. Vamos abrir. Vai iniciar os templates. Bacana, né? Olha só, aparece para a gente uma opção chamada Cross-Platform. Certo? E eu tenho aqui várias opções. Também a gente tem iOS e tem Android, certo? A gente vai focar nesse cross-platform. Beleza? Existem várias opções aqui. Qual que a gente vai selecionar? O Portable, BlankApp, Xamarin Forms Portable. Tem o Shared também que as pessoas também utilizam, mas eu não recomendo ainda. Eu acho que eu deixo o código um pouco bagunçado, dependendo de como você faz. O Portable é mais simples, né? Então vou colocar aqui, ó, vou dar um nome para ele, MV App. Olha só que
Olha,
nome sugestivo,
MV App.
MV App. E eu vou dar OK. Ele vai montar para a gente a nossa solução. Perfeito. Vamos explicar aqui o que aconteceu? Vamos lá. Vamos abrir aqui nossa solution. E uma coisa que me deixa muito empolgado com tudo isso, Marlon, é o seguinte. A gente está vendo aqui o Windows Universal, Universal Windows Platform. Significa que o app que eu fizer, usando o WP, ele vai rodar naquele dispositivo. Qual é que você tem no seu porta-mala? Qual que é o nome daquele óculos lá? O HoloLens.
O HoloLens aqui, o...
É, até aí.
Até um adesivo aqui.
Ele vai rodar no Windows 10 Desktop, Windows 10 Mobile, Xbox. Então, imagina que nessa solution aqui, eu tenho basicamente um app Android, iOS e Windows 10, o WP.
Significa cross devices, né?
Cross devices. Eu posso colocar num IoT, eu posso ter... Enfim. Então, olha onde eu consigo atingir aí. Uhum. Beleza? O primeiro projeto que a gente tem é o nosso projeto Core. Tudo vai ficar nele, certo? A gente não vai se preocupar muito com uma arquitetura rebuscada, com várias coisas, porque senão, acho que para quem está começando, vai complicar. A gente vai fazer do jeito mais simples e didático possível, certo?
Então, lembrando, quatro projetos a gente tem nessa solução dentro do Visual Studio. O Portable, digamos assim, que é o Core, que o Ângelo está falando, que tem, ou seja, suas regras de negócio estarão lá, muitas do seu
interface código, visual, minhas regras, minha comunicação.
E tem os projetos específicos, Android, iOS e Universal Windows.
Mano, você já viu um projeto Android aberto, feito no Android Studio?
Já.
Então, para quem não viu...
Já utilizei Android Studio, sim.
Essa é a estrutura. Você fala, mas espera aí, Ângelo, tem um Activity aqui. O que é um Activity? Certo? Activity é aquela Activity normal que você tem em Java. Aquele herda de Zemaniforms, mas no final é um Activity normal. Certo?
Só que a extensão é .cs, né?
É o .cs. Nossa, eu tenho aqui a pasta de resources, né? Eu tenho aqui meus
CS
assets.
CS de C Sharp, tá? Não de Counter-Strike.
Bons tempos.
Bom explicar, né?
Bons tempos. Eu tenho o Android Manifest. É a mesma coisa. Continua a mesma coisa. O projeto mantém a estrutura, né? Se você precisar, de repente, buscar uma informação de resources, de imagem, onde põe, você pode ir no site do Google e fazer isso daí, né? Beleza? Outro ponto legal, olha só. iOS, certo? Mas, nossa, eu tenho aqui também um App Delegate. Eu tenho também aqui a parte de resources. Eu tenho o meu main. Então, o projeto iOS mantém toda a estrutura que você teria se você fizesse no Objective-C dentro do Mac. O WP, no caso, para quem já conhece o Windows, é a mesma estrutura, mesma ideia que você tem, não muda nada. Você tem lá o seu Project JSON, o main page, o app, os assets. Então, tudo continua funcionando de boa. Beleza? Agora vamos entender aqui o que a gente tem. Antes disso, vamos fazer o seguinte. Eu preciso me comunicar com o meu Mac. Para quê? Para ele fazer o deploy do iOS. No Visual Studio, a gente tem dois botõezinhos aqui, ó. Um que é Show iOS Simulator e o outro que é o Xamarin Mac Agent, certo? Esse aqui é um passo a passo bem simples para você conectar com o seu Mac. Independente se você está emulando o Windows ou se ele está na rede, você vai ter que fazer esses procedimentos. É um negócio bem simples, você vai entrar nas configurações, permitir o remote login, selecionar os usuários que você quer e automaticamente ele vai mostrar que está conectado para você. Então ele mostra essa telinha, tá vendo aqui, ó, meu IP está aqui, ele conectou e a gente não precisa fazer nada, certo? Outra coisa interessante é que do lado aqui a gente vê algumas informações, como por exemplo, o AVD, a gente tem a parte de SDK Manager do Android. Sim, você clica nesse botão, ele vai abrir todos os SDKs que estão instalados dentro da sua máquina. Você fala, mas peraí, quando eu baixo o Android Studio, ele também instala isso. Sim, a gente utiliza as mesmas ferramentas. Inclusive, você quiser baixar um emulador, quiser brincar com alguma API nova que já tem, você tem que instalar por aqui, entendeu? É o mesmo processo como se você estivesse no Android Studio, certo? Tá aqui tem algumas atualizações, a gente não vai fazer porque a gente sabe, na hora da demo atualizar não é muito bom, né?
É.
Mas tá tudo aqui. Beleza? Certo? E qual que é a proposta do nosso app? Para inicializar, para o início, a gente pensou em fazer um negócio bem simples, funcional, mostrando algumas funcionalidades bacanas do Zemaniforms, certo? E eu vou conectar num API. Você conhece esse app aqui, Marlon? O Postman?
Sim.
O Postman é um app sensacional, que permite você consultar APIs na internet, né? E ele salva para você todas as suas requisições, ele faz, você consegue simular, colocar autorização, mandar baixar em JSON ou em XML. E essa é uma ferramenta muito útil para você testar as suas APIs, certo? Então tem uma API aqui que me lista uma porrada de livros, né? Olha que interessante, né? A gente vai executar aqui Ele me lista aqui, ó, os livros e autores. O que a gente vai fazer é uma consulta, né? Listar todos os autores. Quando eu toco no autor, ele vai me listar todos os livros daquele autor, né?
Perfeito.
A gente tem aí um consumo de um API e uma navegação, que eu acho que já é o básico para as pessoas já entenderem como é que funciona tudo isso, certo? Vamos só simular aqui também livros. Temos autores. Aqui. Bacana. Ele me lista aqui todos os autores e eu posso até colocar aqui /1/livros no API REST. A pergunta fala, Anjo, mas como é que foi feita essa API? Foi feita em PHP, Java, Rails? Não sei. Ela está hospedada no Azure.
Interessa que tem um JSON ali.
O importante é que tem um JSON. Então, você não se apegue à tecnologia de back-end, uhum, né? Você precisa. Beleza? Vamos lá. Para começar, vamos aqui. Esse app é como se fosse o main, né? O ponto inicial do meu app. Ele aqui, vamos setar aqui Android. Ele já está como set startup project. Vamos já tentar executar esse cara e não aparece. Olha que legal. Essa é uma coisa interessante. Como eu estou emulando o Windows dentro do Mac, eu não consigo subir um emulador de Android dentro do Windows.
É bom explicar bem esse ponto diferente.
Essa é uma coisa interessante. Então, o que acontece? Eu tenho o Mac, dentro do Mac eu rodo o Windows, e dentro do Windows eu teria que executar um emulador do Android ou do próprio Windows Phone. Mas isso não é permitido, eu não consigo fazer isso. Então, eu estou executando o emulador do Android no Mac. Agora,
Perfeito.
como é que eu conecto o emulador do Android do Mac no Windows? Eu tenho aqui.
Lembrando que o Windows está rodando dentro de uma máquina virtual, né? Então, tipo,
Isso.
ele tem que sair, conectar fora da máquina virtual
Isso.
para o SLhost.
É um negócio meio surreal, meio maluco, mas funciona aqui bem. Eu estou usando o Xamarin Android Player, que é um emulador da própria Xamarin. Você pode usar o Genymotion, você pode usar o do próprio do Android Studio. O que você precisa fazer é pegar o IP desse emulador. Então eu tenho aqui 10.71.34.101. Anota aí, Marlon, 10.71.34.101. No botãozinho aqui, eu tenho um console que já é aberto dentro da minha pasta do Android. O que eu vou fazer? ADB Connect e nosso IP 10.71.34.101, 10.71.34.101,
Perfeito.
certo? Ele vai conectar. Que eu fiz? Eu conectei as duas VMs, o meu Visual Studio
Conectou o Visual Studio
ao meu
remotamente a um endereço de IP numa certa porta X e
isso.
agora eles conseguem conversar o Visual Studio e o emulador que está lá no
É isso.
macOS.
Isso, deixa eu ver aqui. Agora
Apareceu e conectou lá, né?
apareceu, conectou. Vamos ver aqui. Conectado. Aí deveria
Conectado,
aparecer.
vamos lá. Não tá aparecendo o emulador ali?
Tá, vai restaurar os pacotes agora.
Perfeito.
Beleza. Bom, a gente terminou já de baixar os pacotes. Aqui o nosso emulador já está conectado também, o nosso Lollipop. Só vou aumentar aqui para o pessoal entender o código, né? A gente vai executar esse cara antes. Então, esse app, essa classe, é o nosso ponto de entrada, né? E no construtor dela, eu tenho uma propriedade setada chamada main page, que eu seto uma content page. A gente vai ver mais para frente o que seria isso. E ele vai gerar para mim um label chamado Welcome to Xamarin Forms, né? Vamos executar esse cara aqui?
Só um parênteses, pode voltar no Explorer ali rapidinho para a gente
Claro.
entender que arquivo. Esse é um app.cs do.
Do nosso MVA. Que é o portable, que é o primeiro
Que é
que é
o
o nosso,
portable,
que é
não
o.
é o do Android, não é do
Não, não é o
iOS, né?
app propriamente dito,
Perfeito.
é a nossa compartilhamento de código. Então, isso aqui eu estou desenhando uma tela em C Sharp, né? Que não é muito recomendado, é um pouco mais burocrático, né? Então, vamos executar esse cara aqui. Quando eu aperto esse play, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar todo esse código, compilar, gerar uma versão, fazer o deploy dentro do app, dentro do nosso emulador, vai pegar esse app e fazer o deploy dentro do nosso emulador, e a gente sabe que esse é um pouquinho lento para fazer isso daí na primeira vez, né? Depois é um pouquinho mais rápido. E você não está vendo nada acontecendo, mas o nosso emulador é esse cara aqui, ó. Deixa eu tentar até aumentar mais para a gente ver aqui o nosso app. Então, ele abriu.
Opa, ó.
Olha que maravilha. Certo? Não sei se vocês conseguiram perceber, mas assim, eu estou aqui dentro do nosso Visual Studio. E a gente tem aqui o nosso app.
Criou um label, jogou um label na tela, né?
Isso, centralizou,
Centralizado.
tudo bem. É um jeito meio ruim de se ler o código, porque estou desenhando tela com C Sharp, é meio ruim, né? Vamos ver esse app agora funcionando no nosso querido iOS, né? Que ó, geralmente as pessoas se espantam, falam, nossa, o cara está dentro do Windows fazendo um app em iOS, e E vai rodar. Será que vai rodar? Vamos ver lá, né? Você tem esse cara aqui. Deixa eu colocar aqui. Esse cara tá aqui. iPhone. iPhone Simulator, certo? E aqui ele já reconheceu, olha lá, iPhone 5S, iOS 9.3. Se o simulador não tivesse já ligado, eu poderia apertar só o botãozinho aqui, ó, de Show iOS Simulator, que ele já ia abrir para mim, certo? Vou fazer o mesmo procedimento. O que ele vai fazer? Compilar o app, gerar o pacote e fazer o deploy dentro do emulador, né? Tá fazendo o build pra gente, mesmo esquema, sempre demora um pouquinho, né, para fazer esse cara.
Vamos mostrar também do Windows?
Windows 10? Vamos mostrar, com certeza. Pô, é legal, ó. Então, entrou e, ó, nosso querido emulador aí, em alguns instantes vai subir o nosso app.
Carregando.
Tá carregando. Eu vou fazer uma coisa interessante, Marlon. Olha que legal. Eu vou abrir os dois apps, um lado a lado. O que a gente percebe, a primeira coisa? Primeiro, a gente respeitou as características de cada OS. Ah, é só um label na tela? É, mas o fundo padrão de um app iOS é branco. E do Android, nessa versão que a gente está fazendo, no Nexus Lollipop, ele tem essas características. Significa que você vai fazer uma tela só, e quando ele gerar a tela original para cada plataforma, vai respeitar tudo isso. Certo? Perfeito. Não vai ser, por exemplo, um app feito em HTML que você tem a tela igual para cada plataforma. Não vai ser isso. A gente vai fazer respeitando as características de cada device. E o Windows 10, Marlon? Vamos ver se isso aqui funciona? O Windows 10? Sensacional. Vou dar um set startup, mas aí tem um macete.
Tu vai rodar no próprio...
Eu vou rodar no próprio...
Não no emulador de fone, mas vou dar o Windows 10 normal.
É porque eu não quero fazer um app de mobile. Eu quero fazer um app de desktop.
Tem mais alcance, né? Inclusive.
Tem mais alcance. Verdade. E outra, cara, eu tô compartilhando o código. É o WP, Universal Windows Platform.
Perfeito,
eu ótimo. Eu posso pegar esse cara e jogar no Xbox, pode ser?
Sim.
Certo? Então o que a gente fez? A primeira coisa, a gente precisa fazer um deploy desse cara. Por quê? Porque na minha máquina, eu estou usando um emulador, ele vai fazer um deploy na minha máquina e o app vai aparecer lá nas minhas coisas e tudo mais, a gente vai conseguir executar. Cara, o WP, ó, se você não conhece, procura, cara. Vai estudar que isso é sensacional, cara, é sensacional. E agora o Xbox já está com o modo de developer, né? Você entra, né, para quem tem Xbox One, você entra lá, você baixa um app, você habilita o seu Xbox para ser developer e esse app que a gente está fazendo aqui... Se a gente tivesse
um Xbox, fazer o deploy no Xbox,
né? O pessoal lá do fundo tá jogando um FIFA. A gente vai tentar tirar os caras lá para jogar. Tá uma briga lá, mas a gente vai... Mas você poder jogar esse app lá.
Uhum.
Um app que você faz para iOS, Android, Windows Phone, Xbox, HoloLens e tudo
Perfeito.
Mais. Fez o deploy. E agora eu vou executar na minha máquina local. Olha que bacana. Olha, abriu aqui que... Sensacional.
Estão carregando aqui dentro do Windows... Isso não está sendo emulado, está rodando um aplicativo mesmo dentro do Windows 10, né?
E aí, tá vendo? Aí você pergunta, mas que diabo é esse negócio aqui?
Bom, é um númerozinho de debug.
É uns frames que ele conta, assim, eu não gosto.
Acho, mas se tu colocar o release aqui, em vez de debug, acho que daí ele vai sem os números, mas o padrão é com o modo de debug, não tem problema não.
Beleza, Marlon, a gente fez um exemplo, já fez que roda, tá vendo? Pra quem duvidava, se duvidava, você se deu mal, porque
mostramos
rodou.
Mostramos
funcionando, mas ainda é muito superficial, né?
Só um
aperitivo.
Primeiro criamos o projeto, rodamos em três plataformas diferentes.
Explicando o nosso ambiente,
Exatamente.
Como que funciona, explicando onde você baixa, tudo para configurar, tudo para conectar, como que eu faço para conectar no Android, como que eu faço para conectar no iOS, no Windows, nesse caso, como que a gente vai executar. E eu acho que é isso, né?
Isso. Gente? Próximo módulo a gente começa a preencher essa app para buscar a lista de livros lá. Beleza? Vejo você no próximo módulo.